Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Mind Asset. Meu nome é Andrea Mufarregi e eu trabalho no time de comunicações da Itaú Asset. Você vai acompanhar nesse episódio minha conversa com o Diogo Guilhem, economista-chefe da Itaú Asset, sobre as perspectivas econômicas no Brasil e no mundo, usando dados do cenário de setembro de 2021.
Olá, boa noite a todos e a todos que já se conectaram aqui para a nossa live mensal de atualização do cenário. Eu sou Andrea Mufarregi, coordeno o time de comunicação aqui da Asset, e vou ter o prazer de bater um papo novamente aqui com o Diogo Guilhem, economista-chefe da Itaú Asset. Tudo bem, Diogo?
Tudo tranquilo, tudo certo aqui.
Tranquilo foi uma palavra forte para essa semana, hein, Diogo?
É verdade.
Então tá bom. Vamos lá, gente. A gente pensou aqui como é que a gente conduz essa conversa. Acho que tem bastante coisa para a gente pensar sobre o que está acontecendo mais recentemente, mas para a gente dar um contexto melhor, assim, de novo, eu acho melhor a gente começar olhando o cenário internacional, né? Eu acho que no último mês, assim, eu vi bastante discussão sobre o cenário de crescimento menor, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né? E uma discussão forte ali de mudança de regras regulatórias na China. Você pode dar um update aqui para a gente de como é que você e o time de economia viram esses temas e o que é o mais relevante para a gente focar no cenário internacional?
Sim, vamos lá. Acho que, separando aqui, primeiro do lado de China, a gente tem essa discussão que a China adota a política de zero casos de Covid. Então, qualquer que seja o número de casos, você tem fechamento de portos, fechamento de escolas, de empresas, e isso tem um impacto sobre crescimento. Concomitante a isso, a gente tem o fato de que está tendo uma redução de crédito na China e, consequentemente, uma redução do crescimento. É difícil de separar essas duas coisas. Uma é super temporária, que é essa questão de zero casos de Covid. A outra é realmente uma desaceleração por conta de crédito. A gente está presenciando os dois, é crescimento para baixo, mas é difícil de dizer quanto é persistente, quanto é temporário. A gente reduziu nossa projeção de crescimento para a China, 8,2 esse ano, 5,3 ano que vem, como você estava falando. Além disso, tem agora toda essa discussão da política de common prosperity, né? Prosperidade comum, de dividir os ganhos na sociedade. E aí isso aí leva um aumento regulatório, redução, assim, doações de empresas para o governo central, uma série de medidas que a gente vem acompanhando relacionadas a essa política que tem um impacto mais de médio, de longo prazo. Acho que para a China, o que fica é saber qual vai ser a política expansionista para conter a desaceleração. A gente vai ter mais fiscal, vai ter mais política monetária, a gente espera que tenha uma injeção de liquidez via corte de compulsório do lado de política monetária, mas é uma desaceleração em curso, como a gente vinha falando, né? Eu acho que está um pouquinho mais rápido do que a gente discutia, mas a gente sempre falava que a China era o país que tinha sofrido o choque da pandemia primeiro, saiu primeiro e deveria ter uma desaceleração subsequente, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Da Europa, eu acho que a gente continua otimista com a recuperação, tá? Durante 2021. E tem uma previsão de crescimento de 5,2. E 22, apesar desse crescimento assim, ser forte, eu acho que a gente ainda está um pouquinho abaixo do consenso. A discussão agora realmente é qual vai ser o ritmo de redução de compras do ICB, mas a gente acha que tem... ICB vai continuar comprando toda a oferta líquida de bonds europeus ao longo do ano que vem. E aí eu chego aí, eu acho que é o mais interessante agora é Estados Unidos. Isso. Foi a sua pergunta. Grande discussão é, primeiro, ter uma redução de crescimento, e segundo, o que o Fed vai fazer. A redução de crescimento, acho que não muda tanto o nosso cenário base. A gente tem crescimento de 5,6 para esse ano e de 3,5 para o ano que vem. Então, acho que isso aí mudou pouco. A gente teve uma redução no trimestre por conta de variante Delta, etc., que teve fechamento, redução de mobilidade. Mas acho que muda pouco o cenário dos Estados Unidos. Visão aqui sobre Fed é que em novembro eles vão anunciar o tapering, que é a redução do ritmo de compras. Isso vai acontecer até meados do ano que vem para permitir subir juros ao longo do segundo semestre do ano que vem. A gente não acha que o cenário base é subir juros no segundo semestre do ano que vem, mas a gente acha que o Fed vai querer estar pronto. Teve surpresas inflacionárias relevantes nos últimos meses, e aí você tem um monte de membros com diferentes preferências, né, entre os hawks e doves no Fed, mas a gente acha que esse é o que eles chegariam, assim, o que seria acordado. Nossa visão de alta de juros é para 2023, tá? Mas é só para estar pronto para em 2022. Sobre crescimento em si, eu acho que assim, esse crescimento mais fraco na margem, acho que teve um pouco de delta, teve um pouco de redução de estímulos fiscais. A gente tem visto isso. Os países injetaram muito dinheiro durante a pandemia. Quando diminui um pouco esses gastos fiscais, é esperado que tenha uma redução de crescimento. E o último ponto aí que eu nem comentei são esses gargalos nas cadeias de produção, e voltou a ter isso. A gente volta a ouvir que não está conseguindo produzir, que alguma cadeia produtiva está com problemas por conta de pandemia, falta de estoques, tudo isso. Então, acho que o cenário de crescimento assim, continua benigno nos Estados Unidos. A gente tem um tapering para começar em novembro. E aí eu acho que a última incerteza aqui para a gente ficar observando é sobre qual vai ser o pacote fiscal nos Estados Unidos, qual vai ser o tamanho, quando vai acontecer. A gente acha que ainda vem, e concomitante vai ter um aumento de impostos, mas a ver. Assim, a gente está acompanhando declarações dos senadores democratas que precisam apoiar para ver se vai ter esse pacote fiscal. Resumindo, a gente sempre esteve benigno aí com o cenário internacional. Acho que um pouco menos, se o cenário deu uma piorada. Mais interessante agora é pensar o que vai acontecer em 2022, por exemplo. Todos os países emergentes estão subindo juros, estão reduzindo o fiscal. E aí, o que fica para 2022? Assim, vai ser um cenário complicado, porque você não vai ter tanto driver de crescimento, né? Sem o fiscal, sem o monetário, sem essa pujança global, qual vai ser esse cenário para países emergentes? É isso que a gente tem debatido muito aqui.
Legal, é meio que expectativa versus realidade, né? Porque tinha uma expectativa de, na retomada, né, de abertura, no pós-Covid, ter um processo de aceleração de crescimento muito forte, que assim, aconteceu, mas ele não foi assim, tão duradouro, né, quanto poderia. Começa a esbarrar aí em algumas travas meio que estruturais. Você mencionou aqui a variante Delta, ou restrições... no caso da China, regulatórias, ou até os limites fiscais, né, que começam a cobrar a conta ali de tudo.
E adicionando a isso, o que a gente vê, assim, tem um crescimento muito forte quando você está reabrindo a economia, mas quando já reabriu, aí a gente pouco interessa qual foi a velocidade de crescimento anterior. Uhum. Quando você pensa no momento ciclo econômico, você pensa que eles são, né, calmos, assim, eles são autorregressivos. Só que esse é de fato volta como uma mola e depois não quer dizer muito. Então, assim, ter crescido 10% no segundo trimestre pouco afeta quanto vai ser o crescimento do quarto trimestre, por exemplo, assim, nos Estados Unidos. Então,
a parte das restrições de oferta começam a pegar agora.
Exato,
né?
exato. Então, assim, tem o crescimento da reabertura, que é muito forte, mas aí depois olhar quais são os fundamentos econômicos, juros, fiscal, renda, para definir assim, qual é o crescimento subsequente, 2022, aí que é mais difícil, né? Assim, pouco interessa quanto... Assim, claro que interessa, mas tem menos impacto esse de reabertura.
Uhum. Bom, então esse é o cenário lá fora, né? Difícil a gente esperar alguma coisa muito descolada assim, de Brasil, uma certa piora, né, do que você está falando na margem aí, do cenário internacional, mas com muita coisa local aqui rolando também, né? Então, a abertura aconteceu, está em curso, enfim, acho que no país todo, né? A expectativa de retomada era grande, mas aí apareceu o lance da variante Delta, que começou a pegar também aqui. Acho que primeiro era legal a gente ouvir um pouco o que vocês estão vendo do cenário de Covid assim, para o Brasil, porque pode impactar ali bastante coisa. E aí depois, se você puder contar um pouquinho, do mesmo jeito que você fez para o cenário internacional, né, a visão em relação ao crescimento, como é que vocês estão lidando com isso para o Brasil, seria legal.
Tá bom. Vamos começar por Covid, assim, variante Delta. Eu acho que a primeira dúvida é se já chegou, chegou. A gente vê, sei lá, municípios com 70% dos casos sendo Delta, 90% em alguns municípios. Então, acho que não há dúvida que chegou. primeiro ponto com relação à variante, acho que é o que a gente sempre fala, é que você tem um aumento dos casos, mas o aumento não é proporcional para óbitos, né? Isso provavelmente por conta da vacinação. Então, a vacinação, você continua tendo casos leves, mas você não tem tantos casos graves. Esse é um bom sinal. E a gente olha entre municípios, entre países, a aderência à vacinação, e a gente conclui isso, tá? O segundo ponto é por que que não vai acontecer uma onda aqui? Aí é difícil aqui, eu acho que é reino das conjecturas aqui, mas a gente acha que a população já está imunizada, seja por vacinação, seja por ter tido já a Covid. Então, essa imunidade ela já está sendo conquistada e diminui aí a reinfecção. Então, nesse sentido, assim, a gente não vê reversão da tendência de queda. Está observado no Brasil, acho que é um cenário bom aqui para a Covid, porque a mobilidade já voltou ao pré-pandemia sem ter tido essa explosão de casos. Como é que isso se reflete em atividade, que foi sua pergunta? Se a gente sempre teve o cenário de que o terceiro trimestre ia ser o trimestre em que a gente ia ter mais atividade e mais inflação. Lembra que a gente sempre falava isso, na hora da reabertura vai vir a inflação e vai vir crescimento. Eu acho que esse cenário continua valendo. Inflação a gente discute mais, mas eu acho que esse é total o cenário que está acontecendo. Atividade, eu acho que parte da reabertura já começou no segundo tri, não foi só no terceiro tri. Então tem aqui um deslocamento de crescimento. Na margem, a gente está com um viés um pouco mais negativo para crescimento, assim, na ponta, olhando os dados de agosto, olhando os dados de julho, a gente vê um pouquinho mais fraco. A gente tem 0,7, né, oficialmente de previsão para o terceiro trimestre, e crescimento de 5% para 2022. Tá? Acho que a gente não chegou a ser tão otimista quanto o mercado, quando achou que o crescimento podia ser próximo de 6%. A gente estava ali no 5,3%, a gente voltou para 5%. Então, esse é o curto prazo, que eu acho que é afetado aqui por choques de oferta, de estoques, redução da renda real por conta de inflação, esses efeitos. Aí vamos para pensar como é que é o crescimento de 2022, que foi a nossa revisão também, outra revisão. A gente está com um crescimento de 1,4 para o crescimento em 2022. E aí aqui eu acho que tem vários efeitos. Primeiro, juros mais altos. E aí com juros mais altos, a gente acha que isso vai ter um impacto sobre crescimento. O segundo, um fiscal mais neutro, e aí também não vai levar a maior crescimento. Consumo, a gente acha que tem a renda real não vai crescer tanto, porque você está tendo uma corrosão via inflação. A gente tem também um aumento da incerteza. Então, pensando os fundamentos para consumo, você tem uma incerteza maior, um juro maior e uma renda real menor. Então, esses são os primeiros fundamentos para consumo. O mesmo vale para investimento também, com incerteza. E juros, gastos, é o que eu falei, que não tem tanto impulso fiscal. Então, isso tudo faz com que a gente tenha uma redução da nossa projeção de crescimento. Só repetindo, esse 5% em 2021 e 1,4% em 2022. No nosso cenário, a gente não está incorporando racionamento, tá, para crescimento. Nossas contas são que isso pode tirar até 0,5% de PIB. É muito difícil porque a gente não sabe qual vai ser a extensão do racionamento, por quanto tempo, mas assim, tentando fazer alguns paralelos com o que aconteceu em 2001, a gente acha que pode ter esse impacto. Mas hoje a gente trata com um cenário de crescimento sem racionamento de 1,4%.
Legal. É importante manter em vista que tem ainda esse marginal aí da inclusão de novos dados em relação ao racionamento, que podem mudar essa projeção de PIB também. Então, você mencionou vários números novos aí, né, de projeção, de inflação, de crescimento. Para quem já está acostumado, sabe que lá no site da Asset esses números são sempre atualizados. Para quem não está ainda, eu recomendo dar uma entrada em talasset.com.br, lá na aba de Insights tem um acesso fácil ali para a tabela de projeções, vocês podem usar sempre como referência e ali a gente vai atualizando sempre. Bom, vamos agora, você mencionou a inflação, né, que assim, está vindo já pressionado há algum tempo, acho que os índices estão vindo mais espalhados, né, com pressão já mais em vários itens, né? O que vocês estão vendo para frente? Acho que isso é um tema bem preocupante, assim, né? Vocês acham que a expectativa de alta ainda continua por um período?
Sim. Esse aí você sempre me pergunta se assim, vocês continuam achando que a inflação mais alta. Sim. Eu acho que durante o ano inteiro a gente esteve entre os mais pessimistas com a inflação, né? Achando que a inflação seria mais alta, e eu acho que a gente continua, tá? A gente tem inflação de 8,3 para esse ano e 4,4 para o ano que vem. Vamos lá. Assim, quais são os motivos? Acho que para esse ano, a gente fala aqui da reabertura, como eu já falei, essa reabertura da economia, de repente, tem uma demanda por serviços, é o restaurante, a passagem aérea, tudo isso que tem pressão para o setor. E essa inflação que o Banco Central definia como temporária, ela foi persistente. E aí acaba, a gente tem visto uma indexação. Preço, salários que começam a ser indexados próximos de 8%, 10%. Então, acho que esse é um segundo ponto. O outro são os custos de insumos defasados. Assim, é câmbio, é commodity, os IGPs, que são os preços ao atacado, tudo isso subindo muito e ainda tem a repassar para o consumidor. Então, juntando todas essas coisas, a gente tem um número para 2021 mais alto. Para 2022, o mesmo vale. 2022, lembrando, a meta é 3,5. O mercado está, assim, os economistas estão, né, discutindo entre 3,9 e 4, a gente tem 4,4. Então, aqui eu acho que a gente tem uma divergência grande em relação ao mercado. A gente vê uma inflação mais pressionada. Por que que a gente acha que essa inflação é mais pressionada para 2022? Acho que tem um lado de serviços, que a gente está vendo que está acelerando. Serviços, ele é mais inercial, então quando começa a subir é mais difícil de voltar. A gente tem industriais também com uma desaceleração mais lenta. A gente está vendo os IGPs já eram para estar voltando e não voltam. Então ainda tem uma boca de jacaré entre o preço do atacado e o preço ao consumidor. Então isso também pressiona a inflação. E esse movimento tão persistente de uma inflação, a gente está falando de uma inflação que vai atingir 10% no mês que vem, né? Na inflação anual. Isso gera um aumento dos salários que vai perpetuando, indexando um pouco essa inflação. Então, com isso tudo, a gente tem uma visão aí mais pessimista para a inflação no ano que vem de 4,4.
Então, assim, a pergunta volta sempre se a inflação continua, porque a questão do temporário persistente faz toda a diferença, né? Nessa questão de pressão de preço, né? Não é mais preço, mudança de preço relativa.
E o maior problema é que quando ela é temporária ou persistente, assim, o que vai tornar uma inflação que seja temporária? Imagina que é só câmbio, por que ela vai ficar persistente? Pelo efeito nas expectativas, pela indexação. E é isso que a gente está começando a observar. A gente olha um monte de métricas de reajustes salariais. Estão próximos de 8, 8,5%. A gente olha as expectativas de agentes no mercado, como eu estava falando, assim, a meta é 3,5%, já está indo para 3,9%, para 4%, pode até subir mais. Então, é esse processo que vai tornando essa inflação cada vez mais persistente e que tem que ser combatido pelo Banco Central.
Vamos voltar um pouquinho aqui, só para a gente aprofundar a parte mais econômica mesmo, para entender o contexto, né? Antes de entrar na parte da Selic, que eu acho que é um pouco do resultado de todo esse estudo, que é assim, o que é a tal da taxa de juro neutra, né? O que muda, né, no que a gente espera de taxa de juro neutra nesse cenário de inflação mais persistente que a gente está vendo se corroborar aqui agora, né? Como é que isso conversa com o que tem de ato do produto de possibilidade de crescimento sem pressão de preço? E como é que as expectativas em relação a isso mudam com esse cenário de inflação mais persistente?
Vamos lá. A taxa de juro neutra é a taxa de juro que deve vigorar quando o crescimento está no potencial e a inflação está na meta. Então, qual é a grande dificuldade? Ela não é observável. A gente faz um monte de modelos, modelo por filtro estatístico, modelo por fundamento econômico. Tem todo tipo de modelo para você tentar extrair essa taxa de juros que você não observa. Porque, no fim, o Banco Central ele precisa pensar assim, se a inflação está mais alta ou o crescimento está mais alto, eu tenho que colocar a taxa de juros contracionista, ou seja, acima da neutra. O mesmo vale se a inflação estiver mais baixa e tudo. Mas qual é a neutra? ninguém sabe. É, a gente fica fazendo todo tipo de estudo para tentar acertar o nível e acertar assim, a tendência, né? se ela está mexendo ou não. É, o Banco Central estima a taxa neutra em 3%, tá? A taxa de juros neutra real no Brasil em 3%. A gente acha que ela pode estar um pouco acima. A gente acha que ela pode estar ali próximo do 3,5%. Por quê? Porque a taxa de juros neutra ela é afetada por incertezas fiscais que a gente está vivendo novamente. É, lá no governo Dilma, quando teve a maior discussão fiscal, na nossa conta já estava, ela girava em torno de 4, 4 e pouco a taxa de juros real neutra. Então, a gente acha que, de novo, não estamos naquele momento, mas a gente pode ter subido um pouco essa taxa de juros neutra. Então, quando a gente está pensando aqui, como você estava falando, uma inflação persistente, como isso é afetado, a gente tem que olhar essa inflação, expectativa de um lado, e tem que olhar o hiato do produto, que é o principal fundamento que afeta a inflação, né? Via curva de Gini. E aí, como é que é o hiato? O hiato para nós ainda está aberto, ou seja, o hiato está abaixo do produto potencial. O Banco Central acha que é 2,5%, a gente acha que é 3%. Não estamos divergindo tanto. A dificuldade é você achar assim, em que momento, de novo, hiato, assim como a taxa neutra, são não observáveis, né? Então, é fruto de modelos aqui para a gente tentar calcular. E isso que torna a política monetária tão difícil, né? Porque ele tem que acertar assim, coisas que ele não observa para definir a política monetária. É, o hiato, não só a gente tem que acertar qual é o nível, como em que momento ele vai fechar. Lembrando, quando fecha, ou seja, quando o hiato está no potencial e a inflação está na meta, a taxa de juros deve ser neutra. Tá? A gente achava que ia fechar ali no fim de 22, com essa nossa revisão de crescimento, a gente acha que pode postergar um pouquinho esse fechamento do hiato do produto. Assim, são conceitos econômicos meio etéreos, né? Porque eles não são observáveis, mas são talvez os mais importantes para a definição de política monetária. Assim. Tem que ter uma opinião sobre taxa de juros neutra e sobre hiato do produto para poder definir a Selic.
Ah, perfeito. Perfeito. Tem que ter isso na conta e monitorar o quanto que pode mudar, né? A taxa de juros neutra está sinalizando aí a real, né? De 3%. Nessa situação, numa determinada situação fiscal. Então, antes de a gente entrar na Selic de novo, vamos olhar um pouquinho o lado fiscal, porque isso impacta, né, a neutra, e isso tem as implicações em relação à projeção de Selic. Acho que assim, as discussões de fiscal elas pioraram bastante, né? Tem muita discussão sobre o impacto de Bolsa Família, a questão ali dos precatórios, né? O que já dá para tentar precificar e colocar na conta de uma situação fiscal para frente e qual que seria o impacto disso, eventualmente, na taxa de juros neutra e na projeção de Selic?
Assim, eu acho que a discussão fiscal ao longo desse ano, né, ela está toda girando em torno do teto dos gastos. O que, que cabe dentro do teto dos gastos? O teto dos gastos é calculado tipo, junho a junho, né, meados do ano, e o orçamento é calculado de janeiro a dezembro. Isso faz com que, dependendo de se a inflação está mais alta no primeiro ou no segundo semestre, abre mais ou menos espaço para gastos discricionários. Então, resumindo tudo isso, uns 3 meses atrás, a gente discutia, eu falava assim, não, tem espaço no teto dos gastos para colocar um Bolsa Família. O problema é que a inflação foi comendo todo esse espaço. Uhum. E aí agora vai ficando cada vez menos espaço dentro do teto dos gastos. Esse é o primeiro aspecto que é a inflação. O segundo aspecto, foi essa surpresa dos precatórios que a gente lê todo dia no jornal. Imaginava-se um precatório próximo de 50 bi, um precatório próximo de 90 bi. Então, de repente, você tem 40 bi a mais que você tem que pagar de precatório que ocupa um espaço no teto dos gastos. Está aí o problema. Então, como é que a gente vai conseguir colocar um Bolsa Família maior, como se fala, de R$300 para 17 milhões de pessoas? Então, você aumenta um pouquinho o número de beneficiados em relação ao Bolsa Família anterior, né, ao programa atual, e aumenta o valor do cheque, com o problema de você ter que pagar os precatórios e pouco espaço no teto por conta da inflação. É esse, digamos, o caos que está instalado. Quais são as soluções? Bom, a primeira envolve algum tipo de negociação com o judiciário para falar assim, olha, vamos tentar parcelar esses precatórios não entram no teto dos gastos, com isso você abre um espaço no teto e aí você consegue mais espaço no Bolsa Família. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é ir via Congresso, fazer uma emenda constitucional mudando o que está dentro do teto dos gastos. Ou fala que o Bolsa Família está fora do teto dos gastos, ou fala que precatório está fora do teto dos gastos. E o terceiro é a extensão do auxílio emergencial. É justificar falando que ainda há efeitos econômicos da pandemia e, consequentemente, você pode estender o auxílio. E aí a gente vai para mais um ano com auxílio emergencial. Assim, todos os cenários, assim, os cenários aqui, eles são todos, de certa forma, negativos, assim, do lado fiscal, tá? Porque acho que a gente tá tratando aqui como a gente vai flexibilizar as regras fiscais. Qual o tamanho do furo do teto, ou como você vai, sei lá, dobrar o teto, flexibilizar o teto, são esses os debates que a gente tem. E aí, quanto maior for o furo, quanto maior for a flexibilização, pior do ponto de vista fiscal e de credibilidade fiscal. A gente está achando cada vez mais que há um grande risco de extensão do auxílio, pela falta de uma negociação no Congresso, pela falta de uma continuidade na negociação com o Judiciário. A gente fica acompanhando. Eu acho que cada dia é um dia para acompanhar isso, mas existe uma vontade política de extensão, de criação desse Renda Brasil, que ocupa espaço no teto. Existe uma necessidade de pagamento dos precatórios definida pela Constituição e não há espaço no teto. É isso que está definido. E aí agora começa a negociação. Acho que estamos nesse ponto.
Tem bastante discussão de negociação, inclusive política, nesse processo, né? Mas antes de a gente entrar na discussão política, vamos falar da Selic. Como é que você está vendo a Selic para frente, dado esse contexto mais inflacionário e de cenário fiscal pior?
A gente foi para a Selic de 8,5, né? Recentemente. Acho que é fruto um pouco de todas essas questões. Assim, eu acho que o 8,5 ele ainda é na resolução do cenário benigno, tá? Benigno do ponto de vista político, assim, institucional. É só, assim, se você levar em consideração só as surpresas inflacionárias, a visão de crescimento, a visão das expectativas de inflação, a indexação, tudo isso que a gente está discutindo aqui, o Banco Central precisa agir de forma mais contundente. E aí, por isso que a gente subiu essa taxa de juros. O Banco Central já indicou que precisa ir além da neutra para evitar que o modelo e as expectativas desancorem. Na nossa visão, a gente começa a ver uma desancoragem para 2022, mas a gente ainda não vê uma desancoragem para 2023. Eu acho que seria seria pior, né, para a credibilidade do Banco Central. Então, diante dessa iminente desancoragem, assim, a gente acha que o Banco Central ele tem que mirar um orçamento maior de juros. Então, na nossa cabeça, a gente tem, né, 100, 100, 75, 50, né? Assim, e aí, com isso, chega no fim do ciclo a um juro de 8,5%. Estamos falando aqui já de 200 vezes acima da taxa neutra. Sem dúvida, é um aperto, e é um aperto grande. Mas, assim, eu acho que tudo tem que ser colocado em perspectiva. A gente está com uma inflação que está próxima de 10% no próximo mês. Então, o crescimento ainda está forte. Eu acho que, diante disso tudo, o Banco Central precisa agir mais. É isso. Por isso que a gente fez essa nossa revisão de cenário.
Legal, quando você fala em inflação próxima a 10%, o acumulado de 12 meses...
Desculpa, acumulado de 12 meses, exatamente.
Só para as pessoas não ficarem tão assustadas, porque 10% ao mês também já faz tempo.
Mas hoje saiu a inflação do mês, né? Acho que foi 0,87, se não me engano, e foi quase 20 vezes acima do que o mercado esperava. Então, assim, a gente está vendo inflações altas com surpresas. As pessoas já esperavam uma inflação alta e ainda assim veio uma surpresa na inflação. Então, por isso, a gente tem que pensar num Banco Central mais agressivo. Acho que tem viés de alta nessa nossa discussão. Como eu estava falando, acho que é o cenário benigno, né? Sem qualquer piora institucional, é só pensando assim, o cenário de inflação junto com o cenário de crescimento, o cenário de câmbio, faz conta disso e aí a gente já vai a 8,5%.
Bom, então esse é o cenário econômico que, enfim, teve mais um inserção de um grau de incerteza maior com toda os conflitos políticos que recentemente se aprofundaram aí, né? Então, assim, o que eu acho que é legal da gente tentar ouvir, Diogo, assim, é como é, o que vocês estão vendo que é ruído, ou seja, barulho que existe sempre, mas que agora está muito alto em relação à parte política, especialmente depois do 7 de setembro, né, do posicionamento do Bolsonaro no 7 de setembro. O que, que é ruído dessa discussão toda e o que, que realmente são riscos reais que precisam ser precificados e que... deixaram de ter probabilidade zero e começaram a entrar no cenário aí dos investidores.
Vamos lá, eu acho que o risco mais concreto para mim é o fiscal. Esse é o risco concreto, que é o que a gente estava falando, como é que você vai encaixar Renda Brasil junto com precatórios. Por quê? Porque toda essa discussão e consequente tensionamento, afastamento dos poderes, dificulta uma negociação. E aí, dificultando a negociação, dificulta uma resolução do problema. Então, assim, o problema fiscal está lá e só aumentou. Esse é o primeiro. Agora, eu acho que o que cresceu, assim, né, e a gente tem idas e voltas, agora, mas eu acho que ontem, digamos, a gente começou a ver uma série de colunistas políticos, consultores, começando a levantar a palavra impeachment, coisa que não aparecia antes. Cenário de cauda, probabilidade baixa, mas começou a aparecer. Acho que tem que ter, claro, um distensionamento, reduzir esse ruído entre os poderes para a gente voltar a não abordar esse assunto e abordar o que tinha que ser abordado, de fato, das reformas, do cenário fiscal. Acho que o que fica, assim, a gente tem que acompanhar o dia após dia de como os agentes políticos e os poderes vão se posicionar para a gente ir entendendo onde as peças estão se encaixando. A gente pode pensar numa solução fiscal via STF ou não? A gente pode pensar numa solução com o Congresso? Qual é a pauta do Congresso? Acho que todas essas questões agora estão... Assim, ninguém está pensando sobre isso, né? A gente está no auge do ruído. O que é ruído e o que é sinal, né? O Paulo Guedes, ele sempre fala isso, né? Assim, separar o que é o sinal do que é o ruído. Assim, o futuro que vai definindo, assim. A gente, por exemplo, recebeu agora a carta aos brasileiros do Bolsonaro. Parece ter reduzido um pouco o ruído entre os poderes. Vamos ver como os outros agentes vão se posicionando nesse caminho. Acho que o mais importante é ir acompanhando, tendo em vista que as questões fiscais, as questões que estavam sendo tratadas anteriormente, continuam ali exigindo uma solução e a gente está, na melhor das hipóteses, perdendo tempo. E tem que ser resolvido em algum momento até novembro, por aí.
Vai ter bastante emoção ainda daqui até o ano que vem, que vai ser um cenário bem mais difícil, né? Crescimento bem menor, inflação ainda pressionada e um ruído político ainda bastante alto, né? Eu acho que é o que dá para ler aqui do que você está falando. Vamos aproveitar o tempo aqui, que entraram várias perguntas muito legais, algumas delas você foi comentando, mas eu vou fazer um resuminho aqui para a gente ir abordando cada uma, tá? Então, tem aqui, começando no LinkedIn, uma pergunta do Adriano. Ele está perguntando sobre a vantagem de diversificação de portfólio na situação que a gente está vivendo agora. Acho que, assim, são momentos como agora que a diversificação se prova, né? E fica cada vez mais fácil e claro de ver como é importante você ter uma diversificação em classe de ativos, em moedas.
Regiões geográficas.
Isso. As correlações são mais negativas entre elas, né? Vamos lá, tem uma pergunta aqui do Rafael, também no LinkedIn, a projeção da Asset para a Selic no final do ano, acho que você comentou, né?
É 8 e 8,5, exato, é 8 no fim de 21 e 8,5 de fim do ciclo.
Então, assim, visando conter as pressões de inflação no ano eleitoral, acho que você comentou ainda sobre isso, as chances de ficarem acima de 8,5, um pouco mais para frente. Expectativas para o encerramento do ciclo de alta das commodities. Commodities a gente não falou muito, talvez valha a pena dar uma menção, sim.
Eu acho que, assim, commodities a gente já discutiu muito o que esperar, né? Assim, acho que tem visões distintas, tá? De um lado, você tem essa desaceleração da China, que puxa para baixo e é muito abordado. De outro, você tem balanços apertados em várias das commodities, problemas climáticos. Hoje surge, aumentou a probabilidade de laninha no Brasil, que é pouca chuva. Assim, a gente está acompanhando tanto os balanços quanto as condições climáticas. Mas acho que assim, a gente não faz uma projeção oficial da Asset sobre commodities, mas a gente acompanha assim, do lado macro, especialmente China, e aí os analistas de commodities acompanhando realmente o balanço de cada uma delas, petróleo, oferta e demanda, soja, os grãos em geral, metais, é assim que a gente constrói nosso cenário.
Legal. Olha, tem uma pergunta aqui do Michel, tá vendo a parte de diversificação internacional, o mercado internacional já está entrando no radar assim, dos investidores, que é um negócio legal, né? Então ele está perguntando se é um cenário, vamos dizer, de crescimento menor nos Estados Unidos pode afetar a redução dos estímulos ou se ainda tem espaço para crescimento por lá. Acho que você falou isso logo no começo, né?
Eu acho que assim, a gente teve uma redução de crescimento nesse último trimestre, acho que parte por conta de ressaca de estímulos fiscais, parte por causa de Delta, parte por causa de supply chain, né, as cadeias produtivas, acho que tudo isso. Mas o cenário americano ele é positivo. A redução dos estímulos monetários, eu acho que é esperada, o Fed está fazendo tudo que pode para indicar que vai ser em novembro. Claro, você pode ter aí um soluço, impacto sobre o mercado, como teve em 2013 no tapering com Bernanke, né? Mas assim, nossa visão é que já está meio telegrafado que haverá, sim, uma redução dos estímulos e já deveria estar incorporado.
Uhum. Boa. Você falou bastante disso no começo da live. Se alguém quiser depois voltar um pouquinho, né, no vídeo e olhar isso com um pouco mais de profundidade, está lá disponível. Tem uma do Yuri, que está acompanhando a gente. A pergunta dele veio pelo YouTube. Ele está falando que ele já tem visto alguns economistas falando que a inflação não é mais transitória, já passa a ser mais permanente, e começarem a flertar ali com o cenário de estagflação. Já dá para caracterizar uma possibilidade de estagflação para frente?
Eu acho que começa a fazer no radar, né? O que a gente está vendo é todo mundo revisando inflação para cima, crescimento para baixo, acho que é isso. Então, assim, o importante aqui é esse crescimento, por exemplo, de 1,4, né, que eu estava comentando para 2022, é ter um carrego, né, porque o PIB é calculado média contra média, então tem um carrego de 1,08. Então, significa que o crescimento já é baixo para 2022 e a inflação já é um pouco mais alta. Assim, não é para ser o cenário de inflação, mas é um cenário de inflação mais alta e crescimento mais baixo com essa derivada, assim, com esse viés de mais inflação e viés de menos crescimento. Diante desse ruído político, dessas confusões institucionais.
Vamos lá, tem uma da Mila aqui, ela está perguntando da crise política, o quanto que pode afetar o cenário ruim até o final de 2022. A gente falou isso mais no final aqui da conversa, né? Que tudo sempre pode piorar nesse cenário, né?
Quando a gente começou a marcar live, eu achava que você marcava em dias complicados. Eu acho que agora, na verdade, assim, todos os dias são complicados. Ou você antecipa dias complicados ou todos são complicados, porque, nossa senhora, eu acho que é mais um dia complicado. Assim, a gente tem que ir acompanhando. Acho que o que fica assim, é esse ruído que vai permanecer, né? Por mais que tenha algum distensionamento, assim, esse ruído fica um pouco, e aí já começa a surgir também a eleição, né? Então, assim, eu acho que a eleição já está começando a aparecer no radar e vai ser outro motivo de ruído político. Então, acho que a gente não vai poder tirar o olho de Brasília.
Eu acho que daqui para frente o nível de ruído vai ser alto e pode ter impacto, sim, sobre volatilidade do mercado.
E a diversificação de investimentos, como você estava falando, acho que o segredo é esse, né?
Tem uma legal aqui do Gabriel Barbosa, só para a gente voltar um pouco no cenário americano, internacional, que ele está perguntando sobre o tapering, né? Qual que é o impacto do tapering, tanto nos mercados americanos, e o quanto que isso pode impactar, por exemplo, uma parte mais de bolsa no Brasil, né? Considerando o investidor estrangeiro, o fluxo que ele traz?
Assim, tem uma discussão grande assim, se o impacto dessas compras é via estoque, assim, tem o Fed comprou um estoque muito grande de ativos, vai ser via fluxo. O Fed deixa de comprar um fluxo determinado de ativos consequentemente, tem impacto no mercado. Esse é um primeiro debate. O segundo é, se de fato ele acontece, ele é antecipado e o mercado se ajusta, ou quando de fato acontece que você percebe a falta de liquidez. Assim, o impacto sobre bolsa é essa falta de liquidez, né? É análogo a você ter uma subida de juros. É claro, não é uma subida de juros de curto prazo, é Fed Funds Rate, mas é um aperto nas condições financeiras. Então, assim, eu acho que na nossa visão, assim, muito já está precificado, muito já está discutido, o Fed já tem sido bastante vocal que vai fazer, que é para esperar que isso ocorra. Mas, claro, existe uma incerteza. Assim, a gente viu em 2013 que teve um grande impacto sobre bolsa e sobre mercados emergentes, quando teve essa contração de liquidez. A gente não espera que isso aconteça de forma tão abrupta agora, porque o Fed está noticiando, está antecipando. Mas é uma redução de liquidez.
Diogo, acho que a gente cobriu quase todas as perguntas. Não foi combinado, mas nós estamos chegando certinho no tempo aqui que a gente tinha programado aqui de falar. Eu, por volta de 45 minutos aqui de conversa, que eu acho que é super bom. Queria te agradecer super de novo por ter entrado aqui na conversa com a gente, mesmo em um dia difícil, difícil as previsões. Eu sei que é super complicado falar nesses momentos, mas é importante é mostrar a profundidade da análise, tudo que a gente está olhando para vocês poderem sempre estar provendo as mesas de gestão com as melhores informações para que os gestores dos diversos fundos possam se posicionar e os investidores, no limite, poderem se beneficiar de toda essa visão profunda, completa, e que muitas vezes antecipa a tendência que vocês do time de economista aqui da Asset estão trazendo. Tá?
Boa. Eu que agradeço. Sempre um prazer vir aqui. Muito obrigado.
Legal. E para quem gosta desse horário, tem acompanhado aqui as lives da Itaú Asset, queria lembrar, vocês já devem ter visto aí alguns posts a respeito disso. Ao longo da semana que vem, a gente vai ter a semana de ETFs. Todos os dias, às 18h, a gente vai ter conversas com gestores aqui da Itaú Asset, especialistas do mercado, alguns influenciadores no mercado de ETF, que a gente vai trazer primeiro para explicar o que é esse mercado, como é que ele funciona para quem conhece pouco, para quem já conhece mais, quais são as peculiaridades, especificidades que você tem que prestar atenção para poder se beneficiar desse instrumento. E vão ser conversas super interessantes. Recomendo a todos que marquem aí na agenda, sempre às 18h, nos canais digitais aqui da Itaú Asset. Gente, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui com a gente. Diogo, até a próxima.